Eu tenho acompanhado pelas redes sociais que algumas páginas ou alguns grupos de WhatsApp têm realizado algumas enquetes e colocando alguns nomes de candidaturas a prefeito, inclusive outros nomes a cargos do legislativo. Só que a população tem que entender que neste ano é proibido a realização de enquetes e pesquisas eleitorais que não sejam registradas. Ah, mas doutor, fulano de tal está fazendo a enquete, mas ninguém falou nada. O grande problema é o seguinte, se porventura alguém que se sinta prejudicado ou alguém encaminhar essas denúncias ao Ministério Público Eleitoral para que seja oferecida a denúncia e analisada eventual, irá ser penalizado com uma multa mínima de em torno de R$50 mil. Então, o que eu quero explicar a essas pessoas, e alguns me questionaram, doutor, mas ninguém falou nada. Viu? Se ninguém falou, tudo bem. Mas o problema é a partir do momento que você é denunciado ao Ministério Público Eleitoral, à Justiça Eleitoral, da realização dessa enquete. Se for constatado que ela não é registrada e a divulgação de alguma pesquisa não registrada ocorra pelas redes sociais, por página pessoal de pessoas, ou até pelas formas regulares de imprensa, o responsável por essa divulgação pode vir a ser penalizado uma multa grave, uma multa grande, e dói no bolso da pessoa.
A campanha não começou ainda, mas eu sei que tem muita gente, né, como você mesmo já falou, que acha aquele, o famoso jeitinho, né? O brasileiro adora dar jeitinho. Se eu receber alguma pesquisa, alguma pergunta nesse sentido, eu posso denunciar.
Você pode denunciar e não compartilhe. Eu oriento a não compartilhar tal tipo de informação. Antes de você divulgar qualquer tipo de enquete ou pesquisa, você consulte no site do TSE, que hoje é centralizado, todas as pesquisas registradas estão disponíveis no site do TSE por município. E se você não conseguir constatar que ela está registrada, não compartilhe, que você pode vir a ser penalizado com isso daí. Nós também devemos destacar, Cris, que estamos num período de pré-campanha eleitoral. Os candidatos, em geral, podem promover atos de pré-campanha, divulgar o seu nome como pré-candidato ao cargo que disputará, debater, mediante live, mediante discussão nas redes sociais, eventuais propostas, situação que se encontra o seu município, eventual ação que venha querer a desempenhar como proposta de campanha eleitoral. E hoje a legislação flexibilizou que tudo praticamente se caracteriza como um ato de pré-campanha. Você só não pode pedir o voto expressamente antes dos registros e deferimento dos registros de candidatura. Então hoje praticamente tudo pode ser feito menos pedir o voto. Então os candidatos que ainda não estão na rua, que não estão fazendo suas visitas ou que não começaram seus atos de pré-campanha, que comecem o quanto antes, porque até pela dificuldade que terão no período eleitoral de fazer esse pedido de voto.
Principalmente esses os candidatos que já estão, né, em um cargo público. Eu sei que muitos deles já tiveram que se descompatibilizar desse, uhum, de cargo público, né?
Exatamente.
Mas eles têm que ter esse cuidado, né? De não. De saber como, como pedir o voto, como abordar essa questão sem infringir a lei.
Exatamente. Então, é por isso que a gente sempre orienta, consulte seu advogado de confiança e se oriente para que você não possa jogar fora eventual candidatura que está sendo preparada, até por uma prática de um ato que desconhece que é ilegal. Então, a legislação eleitoral é muito específica. É importante que os pré-candidatos busquem orientação jurídica nesse sentido, a fim de não cometer nenhum ilícito. Outro ponto que eu acho importante, tem ocorrido vários questionamentos, Cris, é em relação a como que vai ser as formas de financiamento de campanha eleitoral esse ano.
Nós íamos chegar nesse ponto, doutor Armando, falando sobre as despesas, né? Sobre quem pode doar, quem não pode.
Muito se fala dos recursos do fundão eleitoral, teremos disponibilidade de dinheiro público para financiamento das campanhas, sim. Mas muito difícil que esse dinheiro chegue aqui para os candidatos, principalmente a vereador, pela quantidade de candidaturas que terão no país inteiro. Então, esses candidatos terão que buscar também, além dos recursos do fundo eleitoral, que cada partido, dentro das suas possibilidades, vai disponibilizar os seus candidatos, eles também têm que buscar recursos de origem privada. É proibido, mantém-se a proibição de financiamento por pessoas jurídicas, não se pode haver doação de CNPJ nessa eleição.
Foi uma mudança que ocorreu, né?
Foi uma mudança que ocorreu desde 2016 e que está trazendo uma série de dificuldades aí para os candidatos vir buscar recursos. Então, com isso, os candidatos, na sua grande maioria das vezes, estão usando recursos próprios para financiar suas campanhas. Só que a eleição 2020 vai ter um diferencial muito grande. Até 2018, os candidatos poderiam financiar até 100% das suas campanhas eleitorais com a utilização de recursos próprios. Agora não. Agora a Justiça Eleitoral e a legislação, as resoluções, trouxeram uma limitação também para o uso dos recursos próprios ao limite de 10% do seu rendimento bruto auferido no ano anterior ao da eleição. Então, senhores candidatos que têm um pouco melhor de condição financeira e que teriam interesse em bancar 100% da sua campanha, tenha em mente o seguinte: procure o seu contador de confiança e faça o cálculo da porcentagem que você vai poder utilizar do gasto de recursos. Além de uma limitação de valor para você gastar, que também ocorrerá, a vereador não vai poder gastar 100, 200 mil reais. Ele vai ter um limite de gastos e dentro desse limite de gastos ele tem que respeitar a proporção de 10% de renda bruta auferida no ano antes da eleição.
Isso nivela a campanha, dá chances iguais para todos os candidatos? Como é que você vê isso?
Olha, Cris, eu vejo que se buscou aí tentar evitar o abuso do poder econômico por aqueles que teriam melhores condições financeiras, mas também eu vejo com uma certa gravidade isso daí, porque a cada ano que se passa, tem se limitado cada vez mais a forma de captação de recursos para campanhas eleitorais. Nós temos que entender que nós vivemos num país democrático e que o financiamento público de campanha, muito criticado por várias pessoas, mas ele traz uma limitação de recursos às candidaturas. Então, você vem a cada ano dificultando as pessoas ou os candidatos de buscar recursos para financiar suas campanhas eleitorais. E não adianta tapar o sol com a peneira. A campanha eleitoral custa dinheiro. Fazer campanha custa dinheiro. Só quem é ou já foi candidato sabe o que é ir para a rua pedir voto. A população em geral, eles acabam... E é a cultura brasileira de pedir do jeitinho, de entrega isso, entrega aquilo. Então os candidatos hoje estão falando muito não, porque não tem condições de contratar um cabo eleitoral, de fornecer, como era antigamente, um combustível semanal para o cara adesivar o seu carro. Hoje, acabou isso daí. Então, a forma de fazer campanha eleitoral está mudando. E o que eu vejo e tenho acompanhado nas eleições, que o eleitor ainda insiste em buscar esses candidatos e obter alguma vantagem.
Mas é o velho hábito, né? O velho brasileiro, ele, o eleitor, ele se acostumou com isso, a trocar o voto dele.
Ou pelo menos falar que vai trocar o voto para obter algum tipo de vantagem.
Exatamente, ou escolher pegar algum benefício desse candidato e votar no outro também. Então, hoje, em tese, o candidato hoje ele teria que se eleger, pelo menos deveria ser assim, pelos seus méritos, pelo que ele pode proporcionar, pelo que
pelas
ele pode oferecer
suas propostas,
dentro...
Pela sua intenção de fazer, e não pelo que ele pode fornecer de bem material para os candidatos. É isso mesmo. Mas também nós temos que levar em consideração que, principalmente o novo candidato, ele precisa de alguma forma aparecer. Aparecer na TV, que acabou, a propaganda em rádio e TV diminuiu muito. Aparecer nas redes sociais, tem um custo para fazer impulsionamento das redes sociais.
As grandes produções que nós víamos em TV e rádio também, né, foram limitadas.
Exatamente.